Fernando Anastácio, agora estamos, não é? Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum. Vamos dar início aos trabalhos pelo ponto 1 da ordem de trabalhos. Aprovação das atas número 171 a 174. Não registando nenhum pedido de intervenção, passamos à votação. Quem vota a favor? As atas foram aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalho, discussão e votação do relatório sobre petição 342/13, solicita a aplicação da dedução de encargos com imóveis a todos os contratos de crédito para a habitação própria e permanente. É relatora desta petição o Sr. Deputado Hortense Martins, a quem passa a palavra.
Bom dia, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu também, de uma forma muito breve, a Sra. Presidente já mencionou o título desta petição, que tem um único peticionário e que, cujo objeto está bem explícito da análise da nota de admissibilidade, concluiu-se que não havia nenhum motivo para o indeferimento. Nós solicitamos uma pronúncia ao Ministério das Finanças, que juntei como anexo a este relatório, e que está também aqui discriminado no âmbito e no conteúdo do mesmo. E, de uma forma breve, dizer que, em termos de conclusões, o objeto desta petição está especificado e estão presentes os requisitos formais de tramitação. Não é necessário proceder à publicação da petição na íntegra no Diário da Assembleia da República. Não é obrigatório apreciar a petição em plenário, nem a audição do peticionário. E que, não havendo outra diligência útil, deverá a Comissão remeter cópia da petição e deste relatório aos grupos parlamentares, ao Governo e ao peticionário. Portanto, muito brevemente, eu acho que os senhores deputados leram o relatório e, portanto, também estou à vossa disposição para o que entenderem útil. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Não registro nenhum pedido de intervenção. Vamos então passar à votação. Quem vota a favor? O relatório foi aprovado por unanimidade. Entramos no ponto 3 da ordem de trabalho, discussão e votação do relatório sobre petição 358/13, solicita a criação de um número de identificação fiscal coletiva. É deputado relator o senhor deputado Fernando Anastácio, a quem passa a palavra.
Bom dia, senhor presidente, caros colegas. A petição tem como subscritor Estevão Domingos Sá Sequeira. Deu entrada na Assembleia da República em julho de 2017, tem como objeto solicitar a criação de um número de identificação fiscal coletivo fundamentado que a apresentação de um NIF, uma transmissão de bens, possa ser lesiva para os cidadãos. O peticionário, portanto, a análise da petição, a petição tem nota da admissibilidade junta. Houve um conjunto de diligências efetuadas pela Comissão, nomeadamente um pedido de pronúncia ao Ministério das Finanças e à Comissão Nacional de Proteção de Dados, respostas que também estão sintetizadas no relatório, e, portanto, nomeadamente, cito aqui a posição do Ministério das Finanças, nomeadamente quando refere que a fatura simplificada deve conter o número de identificação fiscal NIF do adquirente dos bens, desde que o solicite. No entanto, esta fatura não contempla a possibilidade de indicação do nome e morada dos destinatários dos bens e, portanto, que a maioria das aquisições efetuadas por particulares que estão em causa de transmissões de bens efetuadas por terceiros é emitida uma fatura simplificada, portanto, e que os responsáveis de portamentos de dados pessoais, bem como as pessoas das funções, tomem conhecimentos daqueles dados, ficam vinculados ao sigilo profissional. Portanto, no fundo, a opinião do Ministério das Finanças vai no sentido de que esta pretensão não acrescentará nada de novo, aliás, posição que o relator também acompanha, e do ponto de vista da conclusão e do parecer, referir que a questão devidamente especificada, que cumpre com a lei, não há uma obrigação de audição em plenário, nem da sua publicação, e por isso a sugestão vai no sentido de que ela deve ser remetida aos diferentes grupos parlamentares, ao dar conhecimento ao peticionário e também à Assembleia.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão Amar.
Sr.
Presidente, é só para agradecer aos dois relatores, à deputada Hortense Martins no ponto anterior e ao deputado Fernando Anastácio, o trabalho desenvolvido com estes relatórios, e não temos nada a opor, aliás, como na anterior, mas não queria deixar de registar e agradecer o trabalho realizado por ambos.
Muito obrigada, Sr. Deputado, Sr. Deputada Hortense Martins.
Também quero agradecer o cumprimento. Obrigada.
Deputado Fernando Anastácio.
Também agradeço as palavras. Muito obrigado.
Muito obrigada. Vamos passar então à votação. Quem vota a favor? O relatório foi aprovado por unanimidade. Entramos no ponto 4 da ordem de trabalhos. Discussão e votação do relatório sobre petição 338/13. Solicitam a isenção de IVA nos serviços prestados nos centros e salas de estudo e explicações e dedução em sede IRS enquanto despesas de educação. É deputado relator o Sr. Deputado Fernando Anastácio, quem passo a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta petição é subscrita por 6.021 peticionários, tendo como primeiro peticionário João Miguel Rodrigues Cavaco, e deu entrada também na Assembleia da República em 28 de junho de 2017. O objeto da petição tem a ver com o facto de que as empresas que prestam serviços de explicações para o ensino oficial terem esta atividade taxada a uma taxa de 23% de IVA, quando prestado por um particular não se verifica esta incidência, ou seja, está isento de IVA ao abrigo do número 11 do artigo 9 do CIVA. Sustentando por isso os peticionários com que este tratamento diferenciado trata-se de uma injustificável, palavras cito, injustificável, injusta discriminação. A petição refere-se na análise da petição e na sua nota de admissibilidade que estão reunidas as condições para a sua aceitação. Foram feitas diligências pela Comissão, nomeadamente um pedido de pronúncia ao Ministério das Finanças, pedido de pronúncia que se anexa integralmente a este relatório. E relativamente à opinião do relator, não entendi que não deveria, portanto, ela é de elaboração facultativa, entendi não o fazer. Quanto às conclusões finais de recebido do parecer, uma referência que está especificada e estão presentes os requisitos formais, atendendo ao número de subscritores, deve a petição ser apreciada em plenário, nos termos de legislação aplicável. O presente relatório sugere-se que seja remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos do número 8 do artigo 17, não havendo diligências mais a fazer, a remeter cópia da petição e deste relatório aos grupos parlamentares e aos governos e aos peticionários. Portanto, são as conclusões referindo à petição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de intervenção. Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Queria, por lapso meu, e de facto alertaram-me, é verdade, fui eu mesmo que fiz, queria complementar a informação que foi feita à audição dos peticionários, portanto, entendo. Está mencionado na referida petição.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de intervenção. Quem vota a favor? O relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 5 da ordem de trabalhos, apreciação da nota de admissibilidade da petição 434/13, Imposto Único de Circulação Motores Wankel. Esta petição tem um único peticionário, um único subscritor, nos termos do regime jurídico aplicável, tem que ser apreciada, a não ser que seja outro entendimento desta comissão. Tem um único subscritor, portanto, nos termos do regime jurídico atual, não tem que ser apreciada. Não parece que o teor também seja. Naturalmente. Será feito o pedido de informação ao Ministro das Finanças, na sequência do que, naturalmente, a informação será prestada ao subscritor da petição. Sr. Deputado António Leitão Amaro?
Era isso mesmo. Era esse ponto de pedir informação.
Exatamente. Muito bem. Assim sendo, Será esse o procedimento. Passamos ao ponto 6 da ordem de trabalho, designação do autor do parecer para o projeto de lei 742/13 do PSD, restabelece a possibilidade de globalização mensal nas introduções no consumo de produtos do regime de pequena destilaria. Cabe ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda designar a relatora. Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado Paulino Ascensão voluntariou-se para fazer este...
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao ponto 7 da Ordem de Trabalho, designação de autor do parecer para a proposta de lei número 108/13, Assembleia Legislativa Regional da Madeira. Procede à alteração do Código de Imposto sobre Valor Acrescentado, aprovado pelo Decreto-Lei número 394B/84, de 26 de dezembro. Cabe ao Grupo Parlamentar do CDS-PP designar o relator.
Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao... Vamos introduzir aqui um outro ponto na ordem de trabalhos que não consta desta ordem de trabalhos, que reporta a um projeto de lei do CDS-PP que deu entrada esta manhã, também para efeito de designação de autor do parecer do projeto de lei número 743/13 do CDS-PP, estabelecimento do prazo mínimo de 120 dias para a disponibilização dos formulários digitais da responsabilidade da autoridade tributária. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS a designação de relator. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Bom dia, obrigado, Sr. Presidente. Designamos o Sr. Deputado Ricardo Leão como relator.
Muito obrigada. Onde é que ele está? Para identificar o teor. Mas é quem é o autor? Informação detalhada. Quanto ao projeto de lei 737 do CDS-PP, que reporta a informação detalhada na fatura dos combustíveis, transitou para a Comissão de Economia. Estava designado como relator o Sr. Deputado Nuno Sá, mas já não é necessário a elaboração deste relatório. Entraremos no ponto... Sr. Deputado Cecília Amarela.
Sr. Presidente, era para o ponto outros assuntos, se pudéssemos...
Antes, Sra. Deputada?
É muito breve, era apenas para solicitar, eu creio que estão pendentes na Comissão vários projetos que têm origem em vários partidos sobre questões relacionadas com a supervisão bancária, comercialização de produtos financeiros e outros variados. Eles estão pendentes não por estarem esquecidos, mas sim porque se estava à espera de uma legislação que o Governo iria produzir nesse sentido, atendendo a que já passaram vários meses e atendendo a que também me parece um assunto que merece alguma atenção e alguma rapidez, eu queria solicitar que, através da Comissão, que o Grupo de Trabalho começasse a entrar em audições e que se pudesse fazer a especialidade desses projetos.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Domingos.
Sr. Presidente, muito obrigada. Era para solicitar à Comissão, para assinalar um interesse em escrutinar uma iniciativa europeia que é COM 2017-791, Proposal for a Directive of the European Parliament and the... Bom, isto está em inglês, desculpe, mas enfim, é sobre sobre a supervisão prudencial das empresas de investimento, fazendo alterações às diretivas de 2013-36 e 2014-65. Portanto, nós gostaríamos de fazer o escrutínio desta iniciativa. Obrigada.
Muito bem, muito obrigada. No que respeita à intervenção de Sr. Deputado António Leitão Mar.
Sr. Presidente, ainda sobre a questão suscitada pela Sra. Deputada Cília Meireles, o PSD tem, de facto, também algumas propostas que foram aprovadas. tem outras, sim, que também estão lá paradas, outras que, tendo sido chumbadas na generalidade, e um dos argumentos que foi usado à altura é que não, elas não são propriamente más, mas o Governo vai fazer qualquer coisa que ainda é melhor, e foram chumbadas, mas nós reiteramos este apelo do CDS com a seguinte preocupação. Era interessante, naturalmente, o PSD, sob a forma de propostas de alteração aos diplomas que incidem sobre aqueles nossos que foram chumbados, vai voltar a apresentar as ideias semelhantes às propostas que apresentou. E, portanto, que este processo se inicie rapidamente. É uma boa maneira, como nós já vimos noutra altura, para pôr o Governo também a mexer. E de certeza que o Governo vem a reboque se nós avançarmos também. Mas que isto se faça, eventualmente, com o grupo de trabalho, a reunir de imediato, que possa começar com audições, mas que possa ser permitido aos grupos parlamentares, logo no início do processo e antes das audições, colocar também algumas coisas como propostas de alteração. Não é fechar o prazo, certo? Porque o prazo tem que ficar aberto para a entrega de propostas até ao fim. Mas nós gostávamos que, quando houvesse audições, as audições se pronunciassem sobre diversas alternativas, incluindo aqueles grupos que já quiserem ter apresentado ou possam ter apresentado nessa altura, como será o nosso caso.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Paulo Correia tem a coordenação deste grupo de trabalho. Muito bem. Muito bem. O Sr. Deputado João Galamba regressa ainda hoje ao exercício de funções e por isso retomará então a coordenação deste grupo de trabalho. Vamos dar exatamente esse impulso. Sr. Deputada Inês Domingos, presumo que será autora do relatório no que diz respeito ao escrutínio.
Sim, Sra. Presidente,
muito obrigada. Muito obrigada. Vamos, então, não havendo outros assuntos, vamos entrar no ponto 8 da ordem de trabalho. Já pedi que fosse chamado o Sr. Ministro das Finanças.